A Elaine tinha um sonho de criança, se formar médica para poder cuidar das pessoas. Mas aí durante a faculdade, as sequelas de um AVC mudaram completamente a vida dela.
Só que mesmo sem poder falar nem mexer braços e pernas, ela não desistiu e acaba de se formar. A história da Elaine é uma aula de coragem e determinação.
Coração queria que chegasse esse dia dela se formar.
É com o diploma nas mãos que um ciclo de desafio se encerra e a nossa história começa. Elaine Luzia dos Santos tem 33 anos. Ela não fala, não anda e não tem o movimento dos braços e das mãos. É a primeira estudante do Brasil com essas condições a se formar em medicina. Ela cresceu no interior do Paraná, numa família de 7 irmãos. Viveu uma infância sem restrições, dedicada aos estudos. Aos 21 anos, se formou em farmácia, numa universidade pública do estado, mas queria mais.
Ela falou, mãe, eu tô com vontade de fazer medicina. O que a senhora acha? Vai em frente, é um sonho ter uma coisa boa, vai fazer.
Aos 23 anos, Elaine foi aprovada no curso de medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Cascavel.
Até o terceiro ano da faculdade, a Elaine passava a maior parte do tempo aqui. Ela tocava um projeto de pesquisa e também se preparava para entrar no mestrado. Mas em 2014, aos 26 anos, um episódio mudou a vida dela para sempre.
Ela tinha acordado 1 hora da manhã, muita dor de cabeça.
Ela não conseguiu tomar o remédio e caiu, né, tia?
A Elaine morava sozinha em Cascavel para estudar.
A Elaine disse que ficava gritando enquanto estava caída no chão pedindo socorro, mas que ela não tinha percepção de que ela tinha perdido a fala.
16 horas se passaram até uma vizinha ouvir os gemidos e chamar uma ambulância. No hospital veio o diagnóstico. Elaine tinha sofrido um acidente vascular cerebral. O AVC foi no tronco encefálico, esta região do cérebro acima da medula espinhal e que regula a respiração, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Nesse ponto, o sangue engrossou e formou um coágulo que provocou um entupimento.
A Elaine, ela tinha uma doença chamada trombofilia. A trombofilia está presente e talvez uma das maiores causas de AVC em pacientes jovens. Homens e mulheres.
Foram 30 dias na UTI. Elaine perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo e a capacidade de falar, mas manteve a lucidez e o intelecto.
Na UTI, um colega do curso de medicina apresentou para Elaine essa prancha alfabética. São 5 linhas, cada linha com um grupo de letras. Com ela, a Elaine reaprendeu a se comunicar, em vez da fala, com o olhar.
Nós perguntamos se é a linha 1, 2, 3, 4 ou 5 e ela pisca conforme a linha que ela quer soletrar. Quando é a letra que ela quer, ela pisca, né? Quando não é a letra, ela olha para cima.
A inspiração veio do filme A Teoria de Tudo, que conta a história do físico Stephen Hawking. Ao longo da recuperação, Elaine tinha uma certeza.
Eu ficava já soletrando para elas que ela queria voltar para a faculdade. Eu falei, filha, vai. A mãe vai te levar para a faculdade, sim. Até que eu estiver vivendo, que eu aguentar, eu vou levar.
A Lube, sobrinha da Elaine, foi a nossa tradutora.
Eu nunca quis parar, porque eu pensava, eu não posso fazer tudo, mas não significa que eu não posso fazer nada.
Não foi fácil. Uma parte dos professores foi contra o retorno da aluna.
A resistência era principalmente pelo desconhecimento. O curso de medicina aprendeu que os limitados éramos nós.
Depois de uma ação judicial movida pela Elaine, a faculdade contratou agentes de educação especial para ajudar nas aulas e na interação com os professores e os colegas. Em 7 anos de curso, 8 profissionais a auxiliaram.
Ver a Elaine se formando não é uma conquista só dela. É uma conquista de todos.
Quem tem as dificuldades não são aqueles que demandam inclusão. As dificuldades que temos somos nós aqui da sociedade que precisa se adaptar cada vez mais e dar aquilo que é de direito deles.
A as formas de avaliação foram adaptadas.
Você vai receber as imagens, as informações do acidente.
Ela sempre exigiu que fosse cobrado dela o conhecimento.
A classe inteira aprendeu a usar a prancha alfabética.
M-N-O-T.
E mediou a comunicação com os pacientes.
Muito, de medo, ah, muito amor. E muito amor entre nós duas também.
Como que é contar com a ajuda de tantas pessoas?
Elaine disse que mobilizar as pessoas é difícil, mas encontrei pessoas sensacionais que me possibilitaram chegar até aqui.
Se nós não conseguirmos ter empatia, se nós não conseguirmos inserir a nossa colega, não seremos capazes de tratar de pessoas, de seres humanos.
A cantora Anitta usou as suas redes sociais essa semana para revelar que tem endometriose. O que chamou a atenção no relato dela foi a demora até chegar ao diagnóstico correto. 9 anos de dores fortes sem que se soubesse a causa.
Sabe, Maju, eu tive endometriose, eu e outras tantas mulheres, e o meu diagnóstico também demorou muito. Mas isso há uns 15, 16 anos. Fiz uma cirurgia, me recuperei. Então, esse alerta da Anitta é muito importante. Por isso, ela conversou com o repórter Felipe Santana.
Nesse momento da vida, a cantora Anitta, às vezes, nem sabe onde está.
Escuta o Catri olhar pra mim.
Em turnê pela Europa, cada dia num país diferente. E no meio de tanto trabalho, ela tem que driblar a dor.
E o meu cabeleireiro, né, Cris, né, ele fez o meu cabelo e a minha maquiagem dentro da banheira. Eu tava com muita dor. Então eu botei água quente, fiquei dentro da banheira e ele me arrumando porque eu não queria me atrasar.
Faz tempo que a Anitta não é só uma cantora, mas um símbolo capaz de começar conversas sobre temas que acabam invadindo nossas vidas cotidianas. E dessa vez o tema é saúde.
Me conta a história, como ou quando que você começou a sentir essa dor?
A primeira vez que eu tive essa crise na minha vida foi gravando o clipe de Todas Poderosas. Foi a primeira vez que eu senti essa dor na vida. Cara, parecia que eu ia morrer. E no making off eu meio que paro assim, respiro. Penso, meu Deus, eu vou conseguir gravar, dançar. E aí eu fui, gravei até o fim, mas logo de lado da gravação do clipe eu fui direto pro hospital.
Foram 9 anos em busca de uma resposta.
Você achava que era o quê essa dor?
Cara, eu não sei. Pensavam que era falta de higiene. Aí eu virei uma paranoica da higiene. Não melhoraram. Cara, já cheguei a tomar antibiótico por 6 meses sem parar. Já cheguei, nossa, já tomei de tudo quanto foi remédio. Já fiz tudo quanto foi coisa que pessoas falavam.
Demorou, mas enfim, uma amiga médica descobriu o que causava tanta dor em Anitta.
Quando meu pai foi internado, agora nessa questão que ele teve o câncer do pulmão removido, casualmente, a doutora é muito amiga minha, e a gente tava lá, né, aí ela falou assim pra mim, cara, tira a roupa agora que a gente vai fazer uma ressonância. Falei, tá bom, me botou numa ressonância, viu a endometriose lá.
O endométrio é um tecido que reveste a cavidade do útero. A endometriose acontece quando esse tecido começa a migrar para fora do útero, em direção aos ovários e à cavidade abdominal. Os sintomas podem ser cólica durante o período menstrual, dor durante as relações sexuais, dor ou sangramento intestinais e urinários durante a menstruação, dificuldade de engravidar. A infertilidade está presente em cerca de 50% das mulheres com endometriose.
No meu caso, antes da minha menstruação vir, eu já sinto cólica. Eu sinto uma cistite de repetição em que não dá nem para caminhar, não dá para andar.
E o que é cistite de repetição?
É uma dor como se fosse infecção urinária, mas não tem bactéria.
O exame ginecológico no consultório médico é o primeiro passo para o diagnóstico, que depois pode ser confirmado por exames de imagem, como ressonância magnética. A Anitta vai ter que passar por uma cirurgia.
Hoje é uma dor que parece que a minha vida vai acabar. Eu falei pra ele assim, eu tô tirando tudo de dentro de mim, que assim, é horrível, você não tem vontade de nada. Agora, pra eu estar conseguindo falar com você, eu tomei 3 remédios pra dor.
A técnica que deve ser usada na cirurgia da cantora é considerada minimamente invasiva.
E esse é um tratamento que hoje é um pouco mais definitivo, porque permite com que a gente retire os focos da doença e melhore o problema. É um procedimento que se chama laparoscopia, que são pequenas incisões que a gente faz e que permite, por serem pequenas incisões, uma recuperação mais rápida.
A endometriose é uma doença crônica que atinge um número grande de brasileiras.
Estima-se que no Brasil nós tenhamos 7 a 8 milhões de mulheres com endometriose. Nós estamos falando de uma doença que acomete 10% de todas as mulheres que menstruam no mundo inteiro. E 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. Então, existe o dado do Ministério da Saúde do ano de 2021, cerca de 26.500 mulheres foram atendidas com o diagnóstico de endometriose. Dentre dessas, 8 mil mulheres chegaram a realizar alguma intervenção cirúrgica.
A falta de informação e a demora no diagnóstico foram os motivos que levaram a cantora Anitta a se expor publicamente.
E a gente fica assim calada, porque é sempre isso, né? Meio que sempre a mulher tem que passar por isso, é todo mês, é menstruação, é isso aí. Ou então, aguenta aí. Ou então, é porque você não tá tendo higiene. Ou então, é sempre uma culpa da gente, é sempre a gente tá fazendo alguma coisa errada. Eu falei, eu vou falar isso publicamente, porque hoje tudo que eu falo tem um alcance muito grande. Eu falei, cara, se eu puder de alguma maneira alcançar mulheres que estão na mesma situação que eu, ou no início, e depois que eu falei, veio um monte de gente falar comigo. Então a minha vontade era só de trazer uma melhoria para as mulheres no geral, entendeu? Mais informação para que as coisas mudem, se Deus quiser.
Hoje nós temos cerca de 8 a 9 anos de média para se chegar no diagnóstico de endometriose. E isso acontece por vários fatores.
O problema é que nem todo mundo está treinado e nem todos os lugares têm centros dedicados a isso. Por isso que a gente está insistindo muito, né, com o governo, com o SUS, para a gente implementar estratégias, né, de diagnóstico e, obviamente, de tratamento da doença.
As mulheres não têm que admitir hoje em dia ter dor. Se ela escutar de algum médico de que esta cistite é normal, de que esta cólica é normal, de que este inchaço é normal, procurem outras opiniões e pessoas que realmente deem atenção e escutem exatamente o seu diagnóstico.
Anitta pode não saber em que cidade está hoje, mas sabe que as conversas que começa têm grande impacto e que hoje esse é seu maior poder transformador.
Obrigadão. Fique bem aí e se cuide.
Obrigada.
Um beijão.
Obrigada, beijo.
Rádio Dose Voz.
Há 18 anos em seu coração.